Os Pandora Papers estão a provocar agitação em todo o mundo das finanças ou em todo o mundo que tem alguma liquidez ou que tem muita liquidez, e é claro que a África não escapa. No continente africano, até aqui, alguns nomes foram revelados, outros foram só mencionados como existindo em termos de possibilidade. Por exemplo, dizer-se que há 9 angolanos nestas listas, nestes papéis que foram encontrados e que apontam para paraísos fiscais ou para offshore banking. Aí é uma conversa também que muita gente não sabe a diferença de uma coisa para a outra, não é? O paraíso fiscal pode ser apenas sede de uma empresa que não tem funcionários nenhuns, tem lá uma caixa postal, tem lá um endereço, às vezes tem lá um número do telefone, e isto facilita-lhe a vida porque paga menos imposto. Já o offshore banking, em princípio, é para movimentar de forma mais discreta determinados capitais que não são assim muito divulgáveis porque a sua origem é complicada. Mas há também, por outro lado, operações nos offshore bankings ou nos paraísos fiscais que são vantajosas para os países daqueles que fazem essas operações, porque às vezes são plataformas que fazem voltar capitais melhor remunerados ou menos onerados para os países de origem. E é claro que todos nós já sabemos que mesmo grandes empresas estatais de vários países africanos, até bancos centrais, ao que tudo indica, têm contas em paraísos fiscais também. De maneira que esta caça aos nomes que estão na lista e depois uma interpretação muito rápida, porque tem gente já a fazer condenação só a partir dos nomes que lá aparecem, sem se perguntar se essas contas foram declaradas nos países dos seus proprietários. Bom, em relação aos Palop, o que se falou até aqui foi mais de Angola, nos 9 casos. Pode inclusive haver uma situação, conforme sabemos, há muitos duplos nacionais nos Palop e pode haver muita gente dos Palop que tem contas com a outra nacionalidade. Enfim, há tudo isto e é uma grande agitação. Nós vemos nisto tudo também uma grande articulação geopolítica, porque os governos das grandes potências estão realmente indignados com a fuga fiscal. E lembramos que Joe Biden propôs, com a aceitação dos outros membros do G7, um imposto internacional contra empresas que se deslocalizam, e ele estava a pensar sobretudo nas empresas multinacionais. A França já vinha há algum tempo interessada nesta movimentação, de maneira que é muito provável é que haja mesmo choque, e em virtude desse choque, outros papers venham a aparecer facilitados por serviços especiais de inteligência financeira. Vamos só falar da situação da Guiné-Conakry, que ela interessa dois países lusófonos, dois palopes da África do Oeste, que são Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Bom, as resoluções e as indicações e mesmo as pressões da CDAO estão a ser realmente ignoradas em Conakry. Há um presidente da República interino que é o chefe do golpe. Agora prepara-se a nomeação de um primeiro-ministro e há uma discussão sobre a composição do Conselho Nacional de Transição. Esta discussão entre entidades da sociedade civil revela então que há muita gente interessada em seguir este caminho aberto pelo golpe, ou seja, que acreditam que pode haver democratização, melhor representatividade e eleições dentro de um prazo razoável. Aqui está um tema justamente para ir então acompanhando e refletindo para ver quem é que está a fazer a análise e a avaliação mais justa. Entretanto, Alpha Condé, o presidente derrubado, continua preso em lugar incerto. E o ex-presidente senegalês Abdoulaye Wade fez uma carta que foi, aliás, tornada pública pela direção do seu partido, o Partido Democrático Senegalês. Abdoulaye Wade já foi presidente da República e hoje é uma das figuras da oposição. Ele diz que coloca à disposição de Alpha Condé a sua vilá em Dakar, perto do mar, à disposição então de Alpha Condé. Ele não fala na libertação de Alpha Condé, mas dá a entender que ele pode vir a desempenhar esse papel se as autoridades militares autorizarem a sua libertação e, sobretudo, se depois da libertação autorizarem que ele fique num país vizinho.